Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos e perto deles somos os boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar competência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano?
É isso aí, começamos esse segundo bloco com o grande Caetano Veloso cantando a música Podres Poderes, faixa que abre o álbum Velô, esse álbum que foi lançado em 1984. Parece que a letra, infelizmente, ainda está perdida aí no sentido da sua crítica, né? Está muito atual. Vamos ouvir mais um pouquinho, Rui.
Mas tudo é muito mal. Hoje então, cada paisano e cada capataz, por sua polícia para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e no geral. Apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais.
É isso, minha gente. Então, o programa Vamos à Luta de hoje resgata o caso de Matheus Noga, jovem que perdeu a vida no Largo da Ordem em setembro de 2021. Vitimado aí por tiro de calibre 12 disparado em suas costas pela Guarda Municipal de Curitiba. Então, antes da gente retomar o papo, essa conversa é muito importante, a gente vai passar um recado dos nossos amigos do Senge, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Esse aí é um informe dos nossos amigos do Senge. Então vamos voltar para o papo aqui, muito importante, para a gente poder tocar aí o barco. Eliane e Alexandre, vamos começar com vocês agora, né? Como a justiça está tratando, né, o caso do Matheus, né? Como acontece esse julgamento quando um dos envolvidos é um agente do Estado que tira a vida de um cidadão inocente? É importante a gente falar isso para a população, para eles entenderem qual é a sistemática, né, e inclusive do julgamento que vai acontecer. Explica para a gente, por favor.
Então, o guarda municipal ele está sendo investigado e possivelmente vai responder toda a ação penal em liberdade, né? Porque ele está corroborando com o processo, né? Ele está prestando as informações necessárias, enfim, bem como nós que estamos auxiliando aí a família do Matheus, também estamos ajudando na produção das provas justamente para encontrar justiça. Nós, enquanto justiça, não podemos exigir ou querer ou nos conformar com uma vingança social, né? Porque geralmente quando a pessoa vem para o processo penal, justamente nesses casos de tragédia, de muita comoção social, as pessoas querem se vingar. E esse não é o objetivo do processo penal. Que fique muito claro isso, né? A gente busca a justiça justamente para que seja o exemplo para todos os outros profissionais da segurança, ou municipal, estadual ou nacional, enfim. É o que acontece, é que Agora estamos em fase de inquérito, né? Sendo ainda aguardado alguns laudos complementares, né? Das perícias, tanto das perícias de lesões corporais das outras vítimas, como da criminalística acerca das armas e da balística, daquilo que foi retirado do corpo do Matheus, né? Bem como também de eventual perícia da roupa do Matheus, que foi entregue, né, na delegacia pela própria família. Inclusive, a própria família também levou essa roupa na corregedoria da Guarda Municipal, quando da abertura, né, do procedimento administrativo lá em face do Guarda Municipal, que está sendo investigado pelo disparo. Após finalização do inquérito, ele vai ser relatado pela delegada aqui do 3º Distrito Policial do Mercês, né? Vai ser encaminhado para o Ministério Público. E o Ministério Público tem duas opções. Arquivar, pedir novas diligências ou efetuar, aí elaborar uma denúncia. E é o Ministério Público, que é o titular da ação, eu só ingresso na ação depois de recebida a denúncia como assistente de acusação, se o juiz deferir, e é o Ministério Público que vai decidir em qual tipo de crime ele vai responder essa ação penal, de acordo com as provas que vieram lá do inquérito, tá? Nós acreditamos, esperamos e queremos que ele responda pelo homicídio doloso, que ele teve a intenção de disparar aquele tiro. Nós pretendemos isso. Quem decide é o Ministério Público, que é o titular da ação, tá? Posso fazer recurso, posso não gostar do que o Ministério Público fez? Posso, e de repente posso arguir isso dentro do processo. Mas, temos uma hierarquia, né? E a gente, dentro dos recursos, das ferramentas que a gente tem, a gente vai ver o que atua e o que faz, a depender do que vem do Ministério Público, tá? A partir disso, esse processo, ele vai seguir-se de forma normal até uma sentença que a gente chama de pronúncia. Então, vai ter lá, abre para a resposta à acusação do réu, depois vem as audiências, depois vem as alegações finais de Ministério Público, assistência, acusação e defesa, e, por fim, uma sentença que chamamos de pronúncia. Em pronúncia ou absolvição sumária. São três tipos de sentença que o juiz pode dar nessa primeira fase, tá? A partir daquilo que foi instruído no processo. Se for de impronúncia ou absolvição, acabaria o processo ali para o guarda municipal, né? Nós, enquanto assistente de acusação, podemos fazer os recursos do Ministério Público também. Se for pronunciado, ele iria ao tribunal do júri, e daí para aquela situação que todo mundo, né, já conhece um pouco mais, que é o tribunal do júri popular, onde ele vai ser julgado com as portas do fórum abertas lá, né, vai ter um debate, vai ter toda aquela situação que as pessoas discutem, brigam, enfim, procurando no final do julgamento daquele dia inteiro se ele vai ser condenado ou não por aquilo que se determinou que ele responderia, né?
Perfeito, perfeito. É muito importante, bastante complexo também, né? Um processo longo, mas é muito interessante que as pessoas entendam por que às vezes também demora, porque existem várias movimentações dentro do processo aí para poder chegar em uma decisão final, enfim. Mas é interessante.
E o mais interessante, Diego, que é importante que a população saiba que nesse período todo, as garantias, os direitos do réu deverão ser respeitados, assim como os direitos da família da vítima e assim como os direitos da população como um todo deveriam ser respeitados, né? Então, nós, quando ingressarmos na assistência à acusação, e desde agora nós nos comportamos dessa forma, procurando não tumultuar nada dentro da investigação, colaborando com tudo, para que realmente as coisas aconteçam, procurando o resultado da verdade, não um resultado maquiado, procurando realmente descobrir por que aquele tiro foi disparado e ceifou a vida do Matheus pelas costas. Importante que se diga isso. O tiro foi pelas costas. Matheus não estava de frente à polícia e Matheus não jogou nenhuma garrafa de vidro contra a equipe policial.
Aproveitando, você falou sobre a família, né? Então vamos trazer agora para o Nivaldo, né? Esse gancho sobre a violência, né, Nivaldo, que é promovido pelos agentes do Estado. Como é que a família, né, está lidando com essa situação? E tendo em vista aí que quem representa a Guarda Municipal, ele é o prefeito, né? Quem responde pela Guarda Municipal é o prefeito. Como é que vocês estão lidando com essa situação, né? Tendo em vista que é o prefeito da cidade de Curitiba, o prefeito que não fala, né, sobre essa situação, o prefeito que não fala com a família, como vocês têm lidado com isso? Como é que está o sentimento de vocês?
É uma situação bem complicada, bem triste. A família, ela tem uma certa cautela. E a gente não fala em especificamente, pessoalmente, em a gente. Mas a família sabe que o que fizeram com o Matheus é muito grave. É um crime violento. Então, assim, para chegar ao ponto que chegou, de tirar a vida de uma pessoa que estava em um setor público da cidade, estava junto com várias e várias pessoas, não junto, mas em um espaço onde tinha uma multidão de pessoas, aconteceu o que aconteceu, então tem muita coisa errada, sabe? Os gestores da Guarda Municipal, os gestores do município, têm muito a explicar, porque não é admissível de forma alguma o que fizeram com o Matheus. E olha, é triste. Você imagine tirar a vida de uma pessoa com 10 perfurações pelas costas. Usaram uma arma extremamente letal. E assim, ó, na minha opinião, não precisava nem sequer de cacetete na situação que aconteceu, porque eu vi, eu estava presente, eu vi com perfeição absoluta tudo o que aconteceu. E repito, não precisava nem sequer cacetete, muito menos uma arma de borracha e muito menos ainda uma arma com poder de destruição tão grande. E repito, as 10 perfurações feitas no corpo do Matheus pelas costas, 3 delas atravessaram o seu corpo. Então, olha o tamanho da violência, olha o tamanho da covardia, olha o tamanho da injustiça que fizeram com o Matheus. E, paralelo a tudo isso, até hoje, nenhuma explicação, nenhuma informação, ainda não falaram para a família, ainda não falaram para a população de Curitiba, ainda não falaram para os frequentadores do Largo da Ordem, como que a gente vai se proteger da violência da Curitiba, da violência da nossa capital, e agora, lamentavelmente, como que a gente vai poder se proteger da violência da polícia? Então, cabe aos gestores das polícias e aos gestores do município explicar, falar exaustivamente o que fizeram com o Matheus, por que fizeram e, principalmente, quais são as atitudes, as ações que vocês vão desenvolver para que nenhuma vítima mais sofra o que querido Matheus sofreu. É essa situação que a família sente, e com tristeza. Repito, a tristeza não tem fim.
E, Nivaldo, sobre essa questão, né, da visibilidade do caso, como é que a imprensa está lidando com isso? Como é que vocês, né, que são da família, estão vendo essa situação da imprensa? Vocês acham que eles estão dando espaço para que vocês possam falar mais? Existe uma abertura por parte da imprensa? Como é que vocês estão enxergando essa postura da imprensa sobre o caso do Matheus?
Eu tenho visto muitas emissoras tratar do assunto, e a família está à disposição para gritar e solicitar por justiça a Matheus. Agora, é um fato tão cruel, é um assassinato tão covarde, é um assassinato inaceitável, que eu acho que nós precisava reforçar e multiplicar 1 milhão de vezes a necessidade da gente tratar do assunto. Matheus querido não volta mais, mas nós precisamos que as demais entidades de imprensa que possam auxiliar nessa situação, eu acho importante. Agradeço a atenção, agradeço o carinho, agradeço as emissoras que estão divulgando o assunto e estão fazendo esse importantíssimo trabalho de esclarecimento. E peço, Tudo que vocês da imprensa puderem fazer no sentido de que a verdade apareça, no sentido de que a morte de Mateus não seja em vão, será importante, será necessário. Agradeço a todos que estão tratando do assunto e peço, tudo que for possível é importante. É importante para a justiça para o Mateus e é importante para que outras vidas não sejam perdidas dessa forma. E vou mais longe ainda. É importante para que tudo que deu errado seja corrigido. Agora, não adianta só corrigir tudo o que aconteceu, que tirou a morte de um menino inocente. É importante que isso seja exaustivamente informado, não só para a família, mas para todas as pessoas envolvidas. Precisam saber como proceder em situações desse tipo. Nós precisamos saber como circular no Largo da Ordem. E repito, o Largo da Ordem é um ponto turístico de Curitiba. Meu Deus do céu, Curitiba está muito violenta. A gente precisa de ações, precisa da ajuda da imprensa, precisa da ajuda dos gestores e de todas as pessoas que possam fazer alguma coisa no sentido da gente poder viver com um pouquinho mais de segurança nessa querida nossa Curitiba.
Perfeito, Nivaldo. O que você traz é muito importante para a gente pensar também, a imprensa, né? Com um caso desses, é entender que foi cometido um crime, que a gente precisa, da mesma forma que vocês falaram, que a verdade apareça. Eu acho que todo mundo quer saber, e é, né, uma situação de utilidade pública, né? Quando a gente tem aí uma pessoa que trabalha, né, para a prefeitura, né, que representa a prefeitura, representa o Estado, de certa forma, ela precisa ser dialogada, debatida, para que a gente possa pensar em formas de como evitar situações como essa. Nivaldo falou aqui, a vida do sobrinho dele não vai voltar mais. Então a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, como a gente pode dialogar, como a gente pode debater situações como essa para progredir socialmente. Novamente eu repito, progredir culturalmente, né? Já que a gente tem essa imagem de Curitiba, uma cidade super, né? Uma cidade incrível, parece que não existe problema, mas não é o que o prefeito, pelo menos, demonstra para nós, e principalmente, não só para nós, mas para a família, né? Como é que ele se porta em uma relação dessa, né? Aí vai benzer uma arma, isso é uma coisa absurdamente inacreditável, né? E é interessante porque eles aí tiram um post, mas não falam sobre isso, parece que é uma coisa que não aconteceu, passou batido, sendo que é uma coisa absurdamente, né, imperdoável. Não fala com a família e depois vai benzer arma. Enfim, é uma situação muito, muito absurda. O prefeito de Curitiba, a gente não sabe o que está acontecendo com ele, porque as atitudes que ele vem tomando e certas coisas que ele vem falando não condiz com um prefeito que se diz um curitibano com orgulho e que tem toda essa raiz curitibana. E mesmo se tivesse, ele precisa ter uma postura como um prefeito digno, ao menos falar com a família, né? E o Nivaldo só quer complementar aqui mais um pouquinho.
Eu só queria aproveitar a oportunidade. A família de Mateus Noga não é contra a autoridade policial de jeito nenhum, né? A família de Mateus Noga, mesmo ele sendo covardemente assassinado como foi, não é contra nenhuma autoridade do município, seja da polícia ou seja qualquer tipo. Não é isso. Muito pelo contrário. A família entende que a polícia é necessária, é importante. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos componentes das instituições são pessoas de todo respeito e dedicação, mas o que fizeram com o Mateus mostra que tem coisa errada. Agora, quem deve tratar desse assunto? Repito, quando eu falo que os gestores têm que fazer o que têm que fazer, porque eu penso, em nome da família, que é isso que eles têm que fazer, mas repito, a polícia é importante, é necessária, só que assim, uma polícia capacitada, uma polícia que não tenha dificuldade em fazer uma troca de munição, uma polícia que não tenha dificuldade de saber qual é o equipamento que vai usar na sua abordagem. Então, é essa situação que eu queria deixar bem claro, porque às vezes a gente fala, mas é importante a necessidade de a polícia, mas a polícia capacitada, a polícia que venha realmente proteger o cidadão, que venha diminuir a violência de Curitiba e não aumentar do jeito que a família pensa que aconteceu, porque o que fizeram com o querido Mateus deixa a gente nesse sentimento de que a situação está complicadíssima. Mas eu tenho certeza que dentro das corporações alguém vai fazer aquilo que deve ser feito, alguém vai corrigir aquilo que deve ser corrigido, e principalmente, já se passaram 5 meses, mas eu tenho certeza que no futuro a gente vai poder saber o que aconteceu, por que aconteceu e quais as atitudes para que ninguém mais sofra essa violência que Matheus sofreu.
Perfeito, perfeito. A gente fecha então o segundo bloco, essa fala exemplar aí do Nivaldo. A gente também está aqui para colocar esses fatos, mas diante de tantas coisas é impossível que a gente não faça um comentário sobre as atitudes, que são inúmeras. Se a gente for listar as atitudes do prefeito da cidade de Curitiba, a gente vai ficar aqui por muito tempo falando, e a gente está aqui para poder demonstrar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Ninguém está falando, inventando nada. A gente só está passando e informando, né, o que o prefeito vem fazendo e como ele está atuando, principalmente sobre esse caso, mas diante de tantos outros. Então a gente fecha aqui o segundo bloco, voltamos daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.